A Câmara aprovou na última quarta o projeto de lei que cria a Política Nacional de Leitura e Escrita. Nós vamos conversar agora com a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, ela que é autora do projeto de lei. Senadora Fátima, bom dia.
Bom dia ouvintes da Rádio Senado.
Senadora, no que consiste essa política?
Essa política, ela trata exatamente de dar ao Brasil uma política de Estado. Com um detalhe, é o primeiro marco legal e institucional que o Brasil terá para desenvolver toda uma política de incentivo à leitura, à escrita, à literatura e à biblioteca. Projeto de lei esse que é fruto de um amplo debate ao longo desses últimos anos e, portanto, um projeto de lei que expressa o desejo e a necessidade que o Brasil tem de que possamos avançar rumo a democratizar o acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e à biblioteca. O projeto chama-se Política Nacional da Leitura e da Escrita, repito, como uma estratégia permanente para a gente trabalhar rumo à universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas, rumo ao reconhecimento da leitura e da escrita como direito e a expansão e fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas no país.
Alô, senadora? Marcela, bom dia. Senadora, para virar lei agora só falta a assinatura da Presidência da República, né? A partir daí o projeto prevê um prazo para a implantação dessa Política Nacional de Leitura e Escrita?
Prevê. É verdade, Marcelo. O projeto, para nossa alegria, né, foi aprovado no Senado por unanimidade e foi aprovado nesta última quarta-feira na CCJ, através de um parecer da deputada Maria do Rosário. Portanto, agora já seguiu para a sanção presidencial. Ele estabelece prazo que diz respeito a instituir o Plano Nacional do Livro e da Escrita no Brasil. É importante aqui a gente destacar como é que essa política vai ser implementada. Ela vai ser implementada em articulação, governo federal, através do MEC e do MINC, junto com os governos estaduais, com os governos municipais, a participação da sociedade civil e também a participação da cadeia produtiva do livro, o setor privado. O plano nacional voltado para o setor, ele tem a duração de 10 anos. Esse plano nacional, naturalmente, vai ser formulado, construído a várias mãos, tendo a participação do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Cultura e das demais instituições. Importante é que a gente também ressaltar que o Plano Nacional do Livro e da Escrita está sintonizado com o próprio Plano Nacional de Educação, com o Plano Nacional de Cultura e, evidentemente, com o Plano Plurianual. O que, que significa esse Plano Nacional do Livro e da Leitura aprovado? Significa nós estabelecermos diretrizes, estratégias, metas para que a gente possa exatamente avançar na questão do que diz respeito à universalização e o reconhecimento, né, da leitura e da escrita como um direito. Esse projeto de lei, ele vai ter um grande mérito, eu diria para vocês, que é organizar todas as ações em curso pelo país afora que visam avançar no que diz respeito à questão do fortalecimento das políticas voltadas para a leitura, para a escrita e para a biblioteca. Porque hoje, no Brasil, você tem ações nessa área. mas são ações muito dispersas. A maioria dos estados, por exemplo, Marcela, não tem os planos estaduais voltados para o livro, para a leitura, para a biblioteca. Os municípios, muito menos. Então, essa legislação tem exatamente essa importância, que é estabelecer uma normatização e, portanto, né, estabelecermos metas, estratégias e diretrizes para que a gente possa avançar nessa direção. Porque até então, todas as ações voltadas para essa área da leitura, da escrita, da biblioteca, foram ações que não tinham a prerrogativa de política de Estado. Eram ações implementadas via programas e etc. Agora não. Agora, repito, né, que o Brasil tem pela primeira vez esse marco institucional. E nós estamos falando de um país que, infelizmente, lê muito pouco ainda. Apenas 56% da população brasileira é considerada uma população leitora. Sabe qual é a média de livros que o brasileiro lê por ano? É em torno de 5 livros. Sabe qual é o número de livrarias existentes hoje no Brasil? São 3.100 apenas. Quando a Unesco recomenda uma livraria para cada 10 mil habitantes. E com detalhe, dessas 3.100 livrarias existentes, 80%, aliás, estão concentradas nas regiões sul e sudeste. É um país, por exemplo, que não garantiu ainda que nós tivéssemos em todas as instituições de ensino as bibliotecas, né, e funcionando adequadamente. O número de bibliotecas públicas pelo país afora é também muito pequeno. Então, de forma que nós estamos aqui, repito, tratando de uma iniciativa legislativa que tem um caráter estruturante. Afinal de contas, a leitura, a escrita e a escrita, elas devem ser entendidas como elementos fundamentais, imprescindíveis para o pleno desenvolvimento humano, para a formação da cidadania. Nós estamos falando, portanto, de uma iniciativa legislativa, repito, que é a universalização do direito à escrita, à leitura, à literatura e à biblioteca, também fundamental para fazer avançar, né, o processo educacional naquilo que ele tem de mais desafiador, que é a qualidade do ensino. Não é à toa, Marcela, que só para concluir, não é à toa que as escolas que têm feito um esforço extraordinário e que têm adotado as práticas de incentivo à leitura, são as escolas que estão se saindo melhor, né, no IDEB, portanto, o que avalia o desempenho educacional. Então, eu quero concluir dizendo, sem dúvida nenhuma, da nossa expectativa que a lei seja sancionada para que, a partir daí, repito, nós possamos dar um passo adiante, que é o debate junto aos estados, junto aos municípios, junto à sociedade civil, junto à cadeia produtiva do livro, para tornar realidade a lei e darmos passos concretos para suprir essa lacuna existente hoje no país, que é a falta de políticas públicas efetivas que promovam, né, o acesso da população brasileira à leitura, à escrita, à literatura e à biblioteca.
Senadora Fátima Bezerra, é uma oportunidade também, né, a aprovação desse projeto, tornar esse projeto lei, para rediscutir as bibliotecas. Hoje em dia é um tema que está sendo discutido pelas próprias bibliotecas. E a tendência é que esses espaços sejam cada vez mais utilizados e cada vez menos a gente veja barreiras ao acesso às próprias bibliotecas. Vou dar um exemplo aqui de uma realidade que eu conheço. Aqui no Senado, por exemplo, Biblioteca do Senado, os servidores podem pegar livros livremente. Os terceirizados não podem pegar livros e também são servidores da mesma instituição. Então, essa política de bibliotecas também serve para essas reflexões de tirar essas pequenas... Porque o mais difícil é levar a biblioteca para uma escola lá do interior do Estado da Senhora, do Rio Grande do Norte, por exemplo. Mas essas pequenas barreiras podem ser retiradas sem maiores dificuldades, né, senadora?
Com certeza, até porque, como eu mencionei já para vocês, né, o projeto estabelece como uma das suas diretrizes o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito. Segundo, outra diretriz, né, muito importante, é o fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Então, nós temos mais é que eliminar barreiras como essas, tá entendendo? Que são inaceitáveis. E lembrando aqui, Marcela, que, veja bem, não trata-se apenas, né, de abrir uma biblioteca, e aqui eu vou dialogar principalmente ainda com a realidade das bibliotecas escolares pelo país afora, porque, no geral, elas carecem não é apenas de um acervo bibliográfico que retrata toda a diversidade, mas elas carecem, né, de profissionais habilitados, né, para atuar nas bibliotecas. Daí porque o nosso projeto de lei, a lei agora já aprovada, também estabelece metas para incentivar os chamados agentes de leitura, os chamados mediadores de leitura. Porque uma boa biblioteca, ela deve ter, de um lado, boas instalações físicas, um excelente acervo do ponto de vista, do ponto de acervo bibliográfico, e, ao mesmo tempo, ter os profissionais habilitados lá dentro, né, que podem exercer exatamente o papel, né, de fomentar o interesse pela leitura e pela escrita. Eu quero dizer para vocês, né, eu estou muito feliz, né, com a aprovação desse projeto, e não apenas como senadora, mas como educadora, como professora que sou, porque tenho absoluta noção do que significa, o país levar uma política dessa a sério. Claro que são desafios muito grandes, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, inclusive, né, de corte brutal orçamentário, teto de gastos, de congelamento nas áreas sociais, mas por isso mesmo que nós temos que ousar. E eu não tenho nenhuma dúvida que a expectativa de todo mundo, até porque isso é uma iniciativa aqui de caráter suprapartidário. Na verdade, nós estamos, né, dando ao país, repito, é uma política de Estado, né, independente de governo A, B ou C. É uma política de Estado que aponte um rumo claro, né, para a gente superar essa lacuna existente hoje no país, que é um país que tem um baixo índice de leitura, e aí por uma série de razões que o tempo não dá aqui para a gente aprofundar. Quero ainda, por fim, também aqui fazer um registro e homenagear também e agradecer a todo o Conselho Nacional do Livro e da Leitura, que através do professor José Castilho, que foi o secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que teve um papel fundamental, né, no sentido de fazer um resgate de toda essa memória, de todo o debate acumulado que houve ao longo desses últimos 12, 13 anos, que resultou, né, nessa proposição legislativa que nós aprovamos e que esperamos agora a sanção presidencial.
Ok. Senadora Fátima Bezerra, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, senadora.
Muito obrigado a vocês. Um grande abraço e um abraço aí aos ouvintes.
Conversamos com a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, sobre esse projeto de lei que cria a Política Nacional de Leitura e Escrita. Ela é autora desse projeto de lei que aguarda a sanção presidencial.